Agora com o promotor de justiça, doutor Lúcio Meira, titular de Jaguaquara, sobre uma operação, doutor, que ocorreu no último dia 17 em Jaguaquara, da Polícia Militar, que culminou na condução de pessoas que jogavam baralho, dominou a informação que jogavam apostado no centro comercial, e dentre essas pessoas conduzidas para o complexo policial, estavam alguns idosos. Esse é um fato que vem gerando divergências e já repercutindo na imprensa. Muitas pessoas comentam o assunto e querem saber se o Ministério Público de Jaguaquara teve participação ou não nessa operação.
Bom dia a todos, bom dia Marcos Fran, bom dia José Carlos, representantes da FM 93 e Rádio Povo, FM Povo, respectivamente, e aos senhores ouvintes. Há que se ter muito cuidado atualmente, senhores jornalistas, a mídia como um todo, com essas questões que são viralizadas, como se diz na internet, vídeos, porque muitas vezes se distorcem os fatos e ao cidadão comum chega uma falsa impressão do que de fato aconteceu. Nós temos aqui na cidade de Jaguaquara um mercado municipal no qual funciona vários boxes, e existe um lugar ao lado de um açougue, o conhecido açougue de Nem Grande, que vinha funcionando há muito tempo. Qualquer jaguaquarense sabe disso, em frente a um local, infelizmente, apelidado de inferninho, tamanha quantidade de droga, prostituição e jogatinas, que vem causando um dano social muito grande à cidade. Isso é um fato notório na cidade. Qualquer pessoa que mora em Jaguaquara e qualquer cidadão de bem sabe dessas informações, sabe da ocorrência desses fatos. Pois bem, dentre um dos problemas nesse lugar chamado de Inferninho, vocês observem como é desorganizado tal local por conta do setor público que ainda não se debruçou para resolver esse problema. Existe uma banca de jogo, de baralho, de dominó, na qual gira quantidades substanciais de dinheiro. A banca, inclusive, tem um dono, é um senhor, inclusive idoso, são dois senhores idosos. Um é o dono da banca e um é o dono do local onde funciona a banca. Um chama-se Orlando e o outro, me foge à memória, o prenome nesse momento da entrevista. Então, esses dois senhores funcionam a banca ali, e que é uma banca de jogo que, inclusive, vem várias e várias pessoas de fora para lesar o patrimônio das pessoas de Jaguaquara, esses idosos. E, há algum tempo, já há um pedido do Conselho Tutelar, porque às vezes envolvem adolescentes, e, sobretudo, de famílias que vêm na delegacia de polícia junto ao delegado doutor Chartes e, sobretudo e principalmente, na promotoria, pedindo providências, uma vez que acontecem fatos inusitados, como o pai de família sair de casa para fazer a feira e retornar sem o dinheiro da feira e sem a feira, porque perdeu dinheiro nessa jogatina, nessa casa clandestina de jogo de azar. E a Polícia Militar já tinha sido avisada, admoestada pelo Ministério Público, para assim que possível averiguar a veracidade desses fatos que são narrados. E na primeira oportunidade que teve, o subcomandante que era responsável pela área no dia 17 de março, como bem mencionou o jornalista Marcos Fran, ele foi até o local e constatou várias pessoas, salvo engano 15 ou 16 pessoas, jogando vários tipos de jogos, baralho, dominó, etc., apostado todos dentro desse local de jogo, que é um local fechado, diga-se de passagem, é um local ao lado do açougue de Nem Grande e que tem uma grade fechando o local todo. E fez o que determina a lei, porque o artigo 50 da Lei de Contravenção Penal, embora se aceite Por exemplo, o jogo do bicho, eu não sei porquê, mas virou uma praxe se aceitar o jogo do bicho, que é uma contravenção penal. O artigo 50 proíbe esse tipo de jogatina. O que foi o subtenente comandante da operação? Pegou todos e somente aquelas pessoas que estavam dentro da casa de jogo e conduziu para a delegacia. Foi lavrado, ou está sendo lavrado, não foi encaminhado ainda para a promotoria, mas o delegado já me disse hoje que está sendo nos próximos dias. O termo circunstanciado, uma vez que a contravenção penal é uma infração cuja pena não ultrapassa 2 anos, e as pessoas foram liberadas, e o Ministério Público está aguardando chegar o procedimento para averiguar a verdadeira ocorrência
agora,
do delito.
Doutor, o maior questionamento das pessoas e também de veículos de comunicação é essa questão da condução, né? Inclusive, nota foi publicada em site da capital, em que, não sei se os idosos ou alguém que os defendem, dizem que vão entrar com ação contra o Estado, e eles reclamam de exposição, constrangimento e desrespeito ao Estatuto do Idoso, por conta de um vídeo que foi feito, algum popular, foi numa via pública, esse vídeo circula na rede social, essas pessoas reclamam da exposição, enfim, da forma como foi conduzida a operação?
A operação foi conduzida da forma correta, da forma possível naquele momento. O governador, o comandante-geral da polícia, infelizmente não dispõe, até precisávamos, né, Marcos Franz, Zé Carlos, de um contingente maior. Tínhamos no momento, segundo me foi relatado pelos policiais, um contingente pequeno e foram conduzidas, salvo engano, 16 pessoas. Pelo que eu vi esse vídeo, feito por um transeunte, como você disse, hoje todas as pessoas que possuem um celular possuem uma câmera na mão. E nós estamos passíveis de serem filmados, não tem como controlar. Filmaram os presos estavam de mão dada, não existia nenhum conduzido algemado, nenhum. E estavam de mão dadas por quê? 4, 6 policiais para controlar 16 conduzidos, é uma questão de segurança. Se você olhar o vídeo, não tem nenhum tipo de constrangimento. Nenhum. Constrangimento, senhores, é pessoas idosas ou novas, porque a pessoa ser idosa não dá direito à pessoa de infringir a lei, e estarem jogando, perdendo seu patrimônio em jogos de azar. Como, por exemplo, o filho do dono da banca, que é uma pessoa super conhecida na cidade, disse para mim, pessoalmente, que aquela operação foi a melhor coisa que aconteceu, porque o pai dele já perdeu tudo o que tinha naquela banca de jogo. Esses dias, veio um cidadão de Maracás, apelidado de Pitbull, e conseguiu uma Gillette aqui em Jaguaquara. Marcou ali dentro da Paulicéia sem ninguém ver, e uma pessoa que viu passou para um policial que me passou, marcou 6 baralhos novos e saiu de Jaguaquara num único sábado com mais de 15 mil reais. Então tem que se trazer os fatos para a realidade. Não foi preso, isso é uma mentira, nenhum velhinho, porque da forma que foi colocado, ficou parecendo, para aquelas pessoas que são de fora de Jaguaquara, os de Jaguaquara que fazem isso, o fazem de má fé, ou então nunca foram um inferninho. Os de fora, realmente, até entendo as críticas, Marcos Fran, de meios de comunicação e de WhatsApp, rede social, hoje isso é comum, e eu entendo. Da forma que foi colocado, os comentários, fica parecendo que os velhinhos humildes estavam na praça com sua sandaliazinha, sua bermudinha, jogando inocentemente a título de lazer e foram presos. Ora, se os policiais fizessem isso, eles sim deveriam responder a crimes de abuso de autoridade. Mas não, o que aconteceu foi uma operação policial para desarticular uma casa de jogos de azar que tinha no coração de Jaguaquara, dentro do mercado, ao lado do inferninho. Essa é a realidade. Agora, se o Bahia Notícia, se os maiores meios de comunicação, às vezes, querem esclarecer os fatos, nós estamos aqui para isso. O comando da polícia militar, o capitão Isaías está aqui para isso. Agora, se querem reproduzir factoides sem nenhum tipo de amparo legal, feito pelos próprios criminosos, pelos infratores, aí também é um direito que tem. Eu sou o maior defensor da mídia. Da mídia correta, como dizia a ex-presidente Dilma. Pior do que a zoada da mídia é o silêncio. Né? E sou a favor da mídia. Se querem produzir fatos reais, ótimo, parabéns, é nosso quarto poder. Se querem produzir factoides mentirosos, também acatamos e aceitamos. Não, faz parte da democracia. Fechado, não foi pelo Ministério Público, não foi pelo Judiciário e nem pela polícia. É isso que tem que ficar claro. O local foi fechado principalmente pelos próprios familiares dos envolvidos, dos donos da banca, que entenderam, aproveitaram a oportunidade da operação e fecharam o local porque sabiam que, se não o fizessem, poderia haver o quê? Uma reativação da banca de jogo e uma nova operação policial. Quer dizer, se o que tentam é um salvo-conduto para se jogar abertamente e tranquilamente, não conseguiram. Mês que vem, a polícia vai lá de novo, no mesmo local. Se for preciso, eu vou à frente. O Ministério Público vai junto com a Polícia Militar para evitar esses ataques à Polícia Militar. O Ministério Público vai junto. Mês que vem, o Ministério Público, o promotor de justiça de Jaguaraquara, vai ao inferninho junto com a Polícia Militar de Jaguaraquara, mediante requisição, para averiguar se realmente essa banca continua fechada. Então, aquilo ali pode funcionar normalmente para qualquer coisa, desde que não seja uma banca de jogos de azar, porque a conduta ainda é vedada pelo nosso ordenamento. Agora, no dia que os deputados aprovarem leis, né, legalizando jogo do bicho, jogo de azar, aí nós, como promotores de justiça, seguiremos a lei como seguimos hoje.
O senhor tem denúncias apenas desse local aqui em Jaguaraquara ou tem outros locais também de denúncias com relação a essa jogatina?
Existem denúncias de outros locais, em que pese o que estava mais, vamos dizer assim, escancarado era aquele local, justamente por ser no coração de Jaguaraquara, no mercado municipal, dentro do maior mercado municipal, no exato centro da cidade de Jaguaraquara, onde adolescentes, onde idosos, Zé Carlos, perdiam ali todo o benefício do mês, toda a aposentadoria.
Milhares desses idosos ali procuravam, doutor?
Vários, com medo dos próprios idosos. Quer dizer, hoje as pessoas que denunciam, Marcos Franco, elas querem muitas vezes o anonimato. Por quê? De um lado, eles têm medo da polícia, medo do próprio Ministério Público, da atuação, de serem convocados como testemunha. E do outro lado, medo de seus familiares, que às vezes é o próprio arrimo da família e que ameaça o filho, ameaça a esposa, infelizmente, porque é comprovado cientificamente que o vício no jogo de azar é o maior vício, é o vício mais difícil da pessoa se livrar, maior do que o vício na própria droga. Isso existem estudos feitos por universidades americanas que chegaram a essa conclusão. Então, o jogo de azar é algo extremamente danoso. Quem já teve ou tem algum parente, amigo viciado em jogo de azar, é que sabe. E existe sim, Zé Carlos, outros lugares. E não só eu sei, como você sabe, como jornalista e blogueiro Marcos Fran sabe, todo mundo sabe os locais. Infelizmente, dispomos de pouco contingente, de pouca oportunidade para realizar mais operações como essa. Mas já que agora causou esse transtorno, eu acho até justo que nós façamos outras para igualar, fazer uma ação homogênea para os outros locais também, né? Não se, vamos assim dizer, não se favorecerem pelo fechamento da banca de jogo de Orlando, que existia ao lado do mercado do açougue de Nem Grande.
E um trecho de uma das notas que foram publicadas pela imprensa da capital, doutor, diz o seguinte, que nada foi constatado lá no local e que para os policiais não saírem de lá com as mãos abanando, porque eles não encontraram nada, teriam que conduzir as pessoas à delegacia a pedido do promotor da cidade. E é o que diz aqui a nota publicada na imprensa lá de Salvador. Diz um trecho da nota, de uma das notas. Foram duas notas publicadas.
Isso é uma nota sem nenhum tipo de amparo e nenhum fato verídico. Primeiro que, se se constata algo que foi solicitado e não se encontra nada, isso já aconteceu centenas de vezes aqui, inclusive com cumprimento de mandados de busca e apreensão judicial, na qual os policiais vão nos locais e não acham droga, não acham arma, ou não acham... Agora, o delegado já está de posse, inclusive, de uma série, de um saco, uma sacola cheia de baralhos e roletas e dominós e apetrechos utilizados no jogo. Isso está de posse do delegado. O delegado, numa altura dessa, já fez o auto de apreensão desses objetos do crime e está lá. É só você, como você, Marcos Fran, tem inclusive um bom acesso a toda a polícia da nossa cidade e região. Inclusive é conhecido e respeitado por doutor Charles Castro. É só você ir lá e fotografar o material que era utilizado no jogo. E os próprios, o seu Orlando, por exemplo, e o sócio, confessam abertamente, falaram lá, que aquilo era uma banca de jogo e que sempre houve jogo ali. Eu vi, por exemplo, um fato até hilário, vamos assim dizer, se não fosse trágico. No dia quando eu saí da delegacia, me chamaram lá para ver os apetrechos do jogo. No dia que eu saí da delegacia, depois da condução, existia os familiares querendo, na verdade, quase que linchar seus parentes, porque eu lembro de uma senhora idosa dizendo para o idoso: você está vendo o prejuízo que isso já causou para a nossa família? Eu acho é pouco. Infelizmente, o delegado lhe soltou. Eu queria que você ficasse, era preso. Então, o jogo de azar é algo extremamente danoso. Só quem defende jogo de azar são os infratores. Agora, o que não se pode, repito, é vender uma falsa ideia. O que os infratores fizeram, e nenhum veio na promotoria reclamar do controle externo da polícia e da promotoria. Ninguém veio na promotoria reclamar da ação da polícia e dizer qual foi a ilegalidade. Por quê? Porque não houve ilegalidade. Então, só quem defende jogo de azar são os infratores. Agora, você pegar um vídeo, outro ponto que tem que ficar esclarecido. 4 ou 5... idosos e 11 ou 12 jovens, inclusive servidores públicos da área da saúde, que deveria estar fazendo curso de especialização para melhor atender o povo, ao invés de estar perdendo o salário pequeno que tem em apostas, entendeu? Então, se essas pessoas vinculam um vídeo e abaixo do vídeo faz comentários injuriosos, falsos, fraudulentos e mentirosos, e as pessoas hoje, com rede social, vocês sabem que não tem como controlar. E as pessoas embarcam nessa falsidade, infelizmente, faz parte do nosso mundo atual. Então, dizer que os velhinhos foram conduzidos, não foram conduzidos nenhum velhinho que estava jogando dominó como lazer numa praça pública. Foram conduzidos 16 pessoas que estavam infringindo a lei. E a idade não me importa. Ô, doutor, a forma de condução foi legal.
Nem a idade também, nem a quantia de apostas, por exemplo. Teve algumas pessoas que relataram, apostando R$2, não importa, né? Se for 10 centavos, já é ilegal.
Não importa a quantia, é ilegal. uma casa de jogo, ela é ilegal. E você bem disse bem, Zé Carlos. Você vê que, do mesmo jeito que dizem que estava jogando dominó, o outro já diz, ela estava apostando R$2. Quer dizer, é o que eu estou lhe falando. O jogador, ele é quase um doente mental. Ele aposta R$2 porque naquele momento ele só tem R$2. Mas se ele tivesse R$1.000 que ele tinha acabado de receber do benefício de aposentadoria, ele também apostaria. Então, o valor não afasta a contravenção penal.
O senhor esteve na delegacia, o senhor nos disse que momentos depois da operação, o senhor esteve na delegacia para acompanhar o desenrolar daquela operação. Houve alguma constatação de que algum daqueles idosos estava passando mal na delegacia?
De jeito nenhum. Todos tranquilos, não foram conduzidos sequer ao xadrez, porque realmente não tinha necessidade, porque era um caso de TCO, era um crime de menor potencial. Todos tranquilos.
Tem alguns... informação de que a SAMU foi acionada também?
Não houve acionamento de SAMU. Isso é tudo factoide. Não houve acionamento de SAMU, ninguém passou mal. O que eu vi na delegacia geral foi os familiares parabenizando os policiais militares. Ao contrário do que está se veiculando em Facebooks e WhatsApps da vida, eu vi foi os familiares estarem parabenizando os policiais, dizendo que isso já devia ter sido feito, essa operação, há muito e muito tempo. Inclusive, é o que eu falei, um contador famoso aqui da cidade, não vou mencionar o nome porque é uma questão de privacidade, ele não foi conduzido, por sinal, uma pessoa muito séria, mas ele me disse, ó, doutor, isso, graças a Deus, aconteceu. Uma hora tinha que acontecer, porque nós não aguentamos mais ver os malefícios que essa banca de jogo vem causando na sociedade. Agora, todas as vezes que se realiza qualquer operação, sofremos questionamentos. Isso faz parte da democracia. O Ministério Público, o promotor de justiça, não se pauta por aplausos nem por vaias. Nós e a polícia também nos pautamos pela lei, pelo cumprimento da lei, pela legalidade. Os aplausos ou as vaias fazem parte, no meu modo de ver, da maioria das pessoas estarem do lado do correto ou do lado do incorreto. Os infratores normalmente não gostam, as pessoas que viviam de lesar velhos. Por exemplo, esse cidadão conhecido pela alcunha de Pitbull, que vinha de Maracá, de Lajedo, do Tabocal, sei lá, tomar dinheiro dos velhos aqui no final do mês. Você acha que ele está satisfeito? Ele é um bandido, um estelionatário, que marcava baralhos e tomava a aposentadoria inteira de velhos, de pessoas da zona rural, de pessoas humildes. Ele vai estar satisfeito? Não, o infrator tem que estar insatisfeito mesmo, com o Ministério Público e com a polícia. Quando eu vejo o infrator, o bandido insatisfeito, eu fico acreditando que nós estamos cumprindo a lei e fazendo o correto. Agora, não se pode, obviamente, generalizar, e isso o delegado vai ouvir, não sei, honestamente, se hoje já ouviu, acho que já começou a ouvir, marcou as oitivas, e vai ouvir todos os envolvidos. E se houve uma condução equivocada, ele vai deixar de indiciar essa pessoa.